sobre a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 13 de novembro de 2024, às 15 horas e 2 minutos. Convido o nobre deputado Max Maciel, se puder. É nós, para secretariar o trabalho da mesa e que proceda a leitura do expediente sobre a mesa. O rei do hip hop mandou ver ontem.
Bom, meu querido, como é que você está? Boa tarde, presidente. Leitura do expediente 13/11/2024. Projeto de lei, deputado Gabriel Magno, inclui no calendário de eventos oficiais do Distrito Federal o Dia do Escritor Brasiliense, a ser comemorado anualmente no dia 17 de novembro. Projeto de lei, deputado Rústio Vilela, denomina o Centro de Infusão do Hospital de Base do Distrito Federal como Centro de Infusão Verinha. 10 indicações, deputado Joaquim Roriz Neto. Requerimento, deputado Elton Luiz. Requer realização de sessão solene no dia 4 de dezembro de 2024, às 10 horas, no plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em comemoração ao Dia do Policial Penal. Moção, deputado Jorge Viana. Parabeniza e manifesta votos de louvor às pessoas que especificam pelos relevantes serviços prestados à população do Distrito Federal na ocasião da sessão solene em homenagem ao Dia do Biomédico. Moção, deputado Fábio Félix. Parabeniza e manifesta votos de louvor às mulheres e homens brigadistas voluntários que especifica pela crucial atenção no combate aos incêndios no Distrito Federal. Moção, deputado Martins Machado. Manifesta moção de louvor e homenageia os atletas do futebol feminino que especifica pelos excelentes serviços prestados à população do Distrito Federal. O expediente sobre a mesa, presidente.
Tem ata? Tem ata aí?
Tem ata, gente?
Tem ata?
Tem ata? Não. Não tem ata, gente.
Desatado.
Não tem ata?
Não havendo quórum para dar continuidade à sessão.
Passo a presidência para o nobre presidente, deputado Elton Luiz.
Ele chega aqui e dá choque. Ô, meninas.
Larga o osso, larga o osso.
Não, olha, não guarda esse osso. Você fica aqui, você
manda só abrir os as espirras.
Boa tarde, presidente.
Tem seu ônus e tem seu bônus. Bom, chefe.
Eu sou assessor, até quando eu for para o tribunal. Vai ver.
Vai nem me visitar.
Não, visitar não, você vai me levar para lá.
O tribunal é bom, você não precisa nem ir. Tribunal de Gondes?
Não. Assuma a presidência.
Suspenda a sessão.
Dado o excesso de parlamentares, não. Eu declaro suspenso. Boa tarde a todos e a todos. Oi, Cris. Sobe aqui, Cris. Deixa eu só reabrir aqui. Boa tarde a todos e a todos. Sejam bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Cumprimento os nobres deputados, deputadas, assessores e assessores, pessoal da imprensa, nossa presidente do Sindafis, Cris, seja bem-vinda. Carreira de, fiscal, de auditor de fiscalização. Dando início ao comunicado de líderes, convido o nobre deputado Jorge Viana, para fazer uso da palavra, não se encontra. Convido o nobre deputado Yolanda Almeida, para fazer uso da palavra. Por que, que o senhor está assim? Vou abrir um procedimento para apurar a sua conduta, líder.
E aí, presidente?
Fala, Joaquim. Tá bem? Não vou abrir mais, não, Yolanda. Depois que eu vi o Joaquim aqui, acabou. Não tem jeito, não. Joaquim é a referência. Deputado Yolanda Almeida, está proibido de falar. Deputado João Cardoso, estou atrapalhando o senhor aí? Estiver atrapalhando. Deputado João Cardoso, abre mão. Deputada Paula Belmonte. Não, estou chamando a Paula, porque ontem eu chamei ela 3 anos, não me ouviu, depois ela ainda brigou comigo ainda. Não, se quiser, eu passo primeiro para o Chico. A senhora quer que eu passe primeiro para o Chico? Pode? Deputada Paula Belmonte.
Presidente, primeiramente eu quero desejar aqui que Deus sempre nos abençoe. Mais uma vez aqui nós estarmos reunidos nessa Câmara Legislativa do Distrito Federal, do qual nós estamos aqui representando as pessoas e a esperança das pessoas. Então, que a gente sempre possa, eu creio que a autoridade ela é constituída, sim, pelas pessoas, mas principalmente por Deus. E nós temos aqui a oportunidade de fazer a diferença na vida das pessoas. E ontem, presidente, eu deixei aqui meu depoimento de muita emoção. Por quê? Porque esse mês de novembro é o mês da prematuridade. E eu, como mãe, mãe de 6 filhos, mas mãe, toda mulher que já gerou uma criança, que segurou a criança e sabe da importância da expectativa que tem, e infelizmente acontece muitas das vezes que a criança nasce prematura, a criança precisa de uma UTI neonatal e essa mãe, ela tem que, além de passar pela dor do parto, além da expectativa muitas das vezes de ela não conseguir segurar aquela criança nem para amamentar, ela tem que deixar no hospital. E aqui em Brasília nós temos 100 UTI neonatal, junto com o SUS e junto com a rede também privada, quando se é necessário. E ontem nós votamos um projeto, presidente, que faz com que as mulheres que não tenham condições de pagar suas passagens para ver os seus filhos, para ver aquelas crianças que muitas das vezes elas não conseguem nem pegar no colo porque elas estão todas cheias ali de catéter, precisando se alimentar, a gente dê uma passagem, uma média de R$5. Nós estamos falando aí de 50 mães que vão precisar isso no mês, um impacto assim mínimo para salvar essas crianças. Esse projeto que foi aprovado ontem, presidente, veio da Associação de Pediatras aqui do Distrito Federal, que eles constataram que quando as famílias estão lá com aquelas crianças, a recuperação das crianças é uma outra celeridade. Então, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de nós termos votado o primeiro turno, o segundo turno desse projeto, que vem fazer a diferença para tão poucas mães, mas vai fazer a diferença para essas vidas que é um amor de uma família. Então, eu quero deixar isso registrado, presidente, e minha gratidão a todos os parlamentares que têm um sentimento humano, porque esses dias eu falei assim, nós precisamos ser de direita, mas nós precisamos andar direito. Nós precisamos andar direito, fazendo com que o governo tenha mais transparência nas contas públicas, no dinheiro que é do contribuinte, daquele pagador de impostos. Nós precisamos andar direito, e eu, como uma cristã, é reconhecer o outro como ser humano, conseguir entender a dor do outro, entender que nós estamos aqui no Estado representando a transformação, trazendo a oportunização. E quando a gente traz uma política pública que terá um impacto muito pequeno orçamentário, muito pequeno para muitas pessoas, mas de um imenso valor para um coração de uma mãe, de uma família. Então, mais uma vez, eu registro aqui para o senhor e para todos os parlamentares a minha gratidão e dizer aos pediatras que nos procuraram, da Associação Pediátrica, doutora Marta, doutor Zaconeta, que minha gratidão de ter oportunidade de ter apresentado esse projeto, e esse projeto, com certeza, ele salvará vidas e trará um alento para o coração das pessoas. Presidente, eu vou pedir também autorização aqui para que a gente possa falar. Hoje de manhã nós tivemos uma sessão solene, muito bonita hoje aqui na Câmara Distrital, com a presença do deputado Gabriel Magno, com a presença do deputado Fábio Félix. Nós entregamos o título de cidadão honorário para a reitora Márcia Abraão Moura, que é a reitora da UNB, uma universidade que nos traz muita honra aqui de ser aqui de Brasília, uma universidade extremamente bem conceituada na América Latina, internacionalmente, mas no Brasil, e para nós brasileiros é um motivo de honra mesmo de termos ela. E a reitora Márcia, ela tá entregando a sua reitoria agora nos próximos dias, e ela foi a primeira mulher eleita como reitoria. E eu quero falar um pouco a respeito dessa parceria. Eu a conheci quando deputada federal, e eu tive a oportunidade de colocar emenda parlamentar, e que eu gosto de falar que emenda parlamentar é dinheiro do povo, para o povo. E nós tivemos a oportunidade, presidente, rapidamente, de estar construindo a primeira creche da UNB. Então, é algo importantíssimo a entrega dessa creche, que a universidade tem praticamente a idade de Brasília, e é a primeira vez que vai ter um lugar para atender a comunidade do Distrito Federal, porque ela vai ser quem vai estar administrando ela, é a própria Secretaria de Educação, mas vai ter a oportunidade de tantos os alunos, quanto professores e terceirizados, também colocar os seus alunos lá. Essa creche ela foi totalmente equipada, construída no coração da UNB, então vai ser uma oportunidade para a população. E também conseguimos entregar, terminar uma obra que já estava parada há quase 20 anos, que é o Hospital Universitário da Criança e do Adolescente. E que isso está aumentando, inclusive, o leito neonatal, o leito para as crianças, pediátricos, atendimento ali para os estudantes. É um edifício de 4 andares, e que eu tenho a honra de dizer que eu fui a única parlamentar que coloquei dinheiro lá para que essa, junto com contrapartida do governo, para que pudesse ser inaugurado, e hoje está em pleno vapor para a população. E nós vamos estar entregando também um centro de pesquisa. Então, na administração da reitora Márcia, nós conseguimos fazer com que um complexo da primeira infância fosse instalado no coração do Distrito Federal. Para quê? Para que a universidade, além de incluir a todos, de adolescentes, jovens e idosos, nós estarmos colocando na pauta dentro da universidade também a criança, que é o nosso presente hoje, é hoje que a criança está crescendo, é hoje que a criança está desenvolvendo, e é o nosso futuro, que é o futuro empregado, é um futuro empregador, é um futuro contribuinte, é um futuro do Brasil. Então, eu tenho essa honra de dizer, e a nossa reitora Márcia ganhou esse título de cidadã, e tinha muito prestígio aqui, foi uma sessão muito bonita, e, mais uma vez, também quero agradecer a todos os parlamentares que votaram para esse título, para essa nossa reitora. Obrigada, presidente, que Deus abençoe a todos nós.
Obrigado, deputada Paula Belmonte, mais uma vez, parabenizando pela excelência dos projetos aprovados ontem nessa casa, principalmente que diz respeito à proteção das nossas crianças, uma bandeira muito forte da deputada Paula Belmonte, o que nos enche de muito orgulho. Convido o nobre deputado Chico Vigilante para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, a tarde de hoje eu vou falar de um assunto, um drama real das famílias brasileiras. Eu vou falar daquelas pessoas que, infelizmente, se envereda pelos mundos das drogas e só traz sofrimento e sacrifício para as famílias. Eu tive a oportunidade de conversar hoje pela manhã com uma senhora, mãe e avó, e pude ver a tristeza daquela senhora me relatando o drama que ela vive com os filhos, especialmente com um filho que é pai de 4 filhos. O filho dela se enveredou pelo mundo das drogas, não tem solução aparente para ele, e ela, uma mulher humilde, está tendo que cuidar de 4 netos. E o pior de tudo é que o programa Bolsa Família, que seria para ajudar na criação daquelas crianças, ainda vai para a nora dela, que também é drogada. Portanto, o dinheiro não fica para ela, para cuidar dos netos. Ela que está cuidando dos netos. O dinheiro fica para a mãe dos netos dela, que também está drogada e usa o dinheiro do Bolsa Família para gastar com drogas. Eu vou falar aqui, acho que muita gente vai achar polêmico, mas está na hora dos governos terem coragem de assumir a construção de clínicas para a recuperação dessas pessoas, e é preciso que tenha internação compulsória no Brasil. Não dá para ficar dizendo que as pessoas vão para a clínica se quiser, porque eles não vão. Prefere estarem andando aí pelas ruas parecendo uns zumbis do que efetivamente ir para o tratamento. Portanto, não venha me dizer que é desumano a internação compulsória, porque não é. É preciso que os governos assumam isso. E faça efetivamente a compulsão, a internação compulsória para o tratamento dessas pessoas. Existem clínicas religiosas, tanto na Igreja Católica como de igrejas evangélicas, mas não dá conta. Não dá conta, o volume é terrível. E ainda são clínicas abertas, onde coloca lá e a pessoa fica se quiser. Não vão ficar. É por isso que precisa ter normas rígidas e duras para a internação compulsória dessas pessoas, para aliviar esse sofrimento e diminuir esse flagelo da humanidade, que são as drogas. Além disso, eu quero abordar um assunto que, de vez em quando, sempre eu estou levantando aqui, e aí eu peço a atenção do nosso presidente Wellington. Quero falar, presidente, das empresas terceirizadas do Distrito Federal, especialmente as que prestam serviço ao governo do Distrito Federal, mas também aqui na Câmara Legislativa. As nossas copeiras continuam sem salário, né? Porque a miserável da empresa não paga. Mas nós temos vigilantes da Ipanema, que tiveram que fazer greve ontem, os trabalhadores da limpeza, que ainda estão de greve. Mas tem mais uma, a Visan, que presta serviço à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, inclusive ao GES, que também atrasa pagamento atrasado, e está com os vigilantes que trabalham no hospital de base, deputado Wellington, estão com 3 férias vencidas. Imagina o que é você trabalhar num lugar, pensar em tirar férias para ter um descanso e recuperar, mas a empresa não coloca os trabalhadores de férias. Portanto, é preciso que o governo do Distrito Federal, que o governo federal e os tomadores de serviço privado também sejam muito duros no cumprimento da legislação para proteger esses trabalhadores terceirizados. Eu vou continuar nessa luta para que esses trabalhadores e essas trabalhadoras sejam respeitados. Nesse mar de coisas terríveis, felizmente surgiu uma coisa boa. O presidente Lula expediu um decreto que está publicado aqui, decreto-lei de número 12.246, que permite, inclusive aos trabalhadores terceirizados, prestadores de serviço de mão de obra nos ministérios, em todos os órgãos federais, a partir de agora, eles terão... A partir de agora, eles terão 3 dias por ano para se afastarem do trabalho, sem precisar de atestado médico e sem perder nenhum direito para exame de prevenção de câncer. Eu vou lutar para que a gente implemente isso aqui no Distrito Federal também, para os servidores, que o decreto aqui, o 12.246, é para os servidores da União e para os terceirizados da União. Eu quero que a gente coloque isso aqui também para o Distrito Federal, inclusive para os servidores aqui da Câmara Legislativa. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Chico, parabenizar pelo seu pronunciamento, mas em especial sua defesa em favor dos vigilantes e dos prestadores de serviço. Hoje eu recebi, Chico, e te liguei na hora, porque eu sei do seu compromisso com esses trabalhadores, um grupo de vigilantes, que também já tinha estado com Vossa Excelência e me falou, né, da luta, né, incansável que você tem feito. E aí, Chico, de fato, a gente precisa tomar algumas providências. Foi o caso, saiu um documento aqui da Câmara, pedi inclusive para que a deputada Paula Belmonte, pela Comissão de Fiscalização, haja de forma rigorosa, porque é inaceitável atraso de pagamento. Nós estamos falando de alimentos. O meu pagamento, se atrasar meia hora, eu fico doido. Então, assim, imagine que as pessoas também têm as suas dificuldades, suas limitações, e precisam do seu salário, porque vivem deles. Então, assim, a Câmara precisa reagir, seja aqui, para dar exemplo, mas como lá no Distrito Federal também, dentro do GDF, nesses órgãos que é onde, né, os prestadores de serviço, né, ocupam a mão de obra, no entanto, não querem dar a contrapartida legítima, que é o pagamento desses servidores. Então, acho que a Câmara precisa imediatamente tomar providência, me coloco à disposição, inclusive, deputado, para a gente emitir um documento, por exemplo, no caso do Gerson, lá com o Juraci, e que haja conforme nós estamos propondo aqui, que o salário seja um pago direto na conta do servidor. Você tem que passar pelas essas empresas, né, que eu até entendo se estão passando por alguma dificuldade, mas que procure e busque uma solução. Agora, punir o trabalhador, isso é inaceitável, e como bem disse Vossa Excelência, nós não vamos admitir. Então, agradeço o trabalho, já me disseram que Vossa Excelência teve com ele, já teve com o Juraci, cobrando aqui na Câmara ontem, inclusive eu disse, né, que o seu discurso foi nesse sentido, e aí a gente conclama agora os demais colegas deputados para que a gente faça a mesma defesa, tá certo? Imagina pagar nosso salário no final do ano, tanto que nós estamos enrolados, né? Mas obrigado, deputado Chico. Convido o nobre deputado Joaquim Ourives Neto, não se encontra. Deputado Max Maciel, fazer uso da palavra, pelo comunicado de líderes. Questão de ordem, deputado Chico.
É só para registrar aqui ali no cercadinho do jornalista, nós estamos com a presença de um dos jornalistas mais ilustres do Brasil, que é o Edgar Lisboa, né? Ele é um jornalista renomado, ocupou todos os grandes veículos de comunicação do Brasil, é um gaúcho, radicado aqui em Brasília, que faz um trabalho jornalístico de excelência. Ele está aqui, é correspondente de jornais lá do Rio Grande do Sul, mas ele também tem um portal de notícias, portanto, só fazer esse registro dessa figura importante do jornalismo brasileiro, que é de Galisboa.
Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco, também tinha percebido a presença, quem não conhece, né? Acho que todo mundo conhece, e é um prazer a Câmara receber a ilustre visita. É um jornalismo de seriedade, transparência, isenção, que é o que a gente precisa nesse país. Muito obrigado, uma honra tê-lo conosco. Obrigado, deputado Chico. Com a palavra, deputado Max Maciel.
Presidente, deputado Elton Luiz, muito obrigado. Quero desejar aqui uma boa tarde a todos, agradecer pela oportunidade, saudar os parlamentares que acompanham a gente pela casa e o público que acompanha a gente pela TV Câmara Distrital. Presidente, vim falar do meu tema, de uma tecla só aqui, que é a mobilidade. Deputado Fábio, eu acho que se pegar o histórico aqui desse ano só, do que nós avaliamos sobre essa obra do viaduto do Jardim Botânico, para até a data de ontem, a gente vem alertando o governo do Distrito Federal e o DR, que a nossa equipe técnica já vinha sinalizando que a caixa de rolagem e a obra não estava fazendo sentido para o volume de carro e de tráfego e que não ia se resolver o problema do engarrafamento. Dito isso, a comissão foi em loco, fez a vistoria técnica, fez as medições necessárias e constatou erros graves. Você tem ciclovias passando entre matas, numa escuridão, num ponto cego. Você tem travessia de pedestre, em que o pedestre tem que andar quase 500 metros, atravessar o viaduto e voltar 500 metros para chegar na parada. Quem anda a pé não faz isso, ele vai querer encurtar o caminho se arriscando entre os carros. O que que gerou? O engarrafamento que era em cima, agora está embaixo. Porque não fez nada para mudar a lógica do trânsito, você só fez um buraco e fez o carro passar por baixo. Aí, no dia de hoje, na Rádio Metrópolis, o diretor do DR diz que, para melhorar o trânsito do Jardim Botânico, ali da saída de São Sebastião, vai fechar um retorno. Eu achava que a solução para melhorar o trânsito era o viaduto. Se fosse para fechar um retorno, não precisava gastar 43 milhões de reais para melhorar o trânsito da cidade. Agora, eu já disse nessa casa, assim como eu já disse uma vez numa reunião no Ministério Público, a corrupção, o Brasil já aprendeu e criou métodos para rastrear. Você rastreia, você investiga, você acha o culpado, você culpabiliza, você vai na justiça, pede reparação, empenhora a casa, pega o dinheiro do cabo. Eu fico perguntando para os órgãos de controle, é quem paga a ineficiência? Quem paga o cidadão pagar 43 milhões numa obra que não resolveu nada, que gerou mais tempo no trânsito, que impactou mais a vida das pessoas, que gerou mais estresse e que a solução é fechar um retorno. Eu queria dizer novamente, porque o DR ele é bom de engenharia, mas é ruim de engenharia de tráfego. Ele é bom de arquitetura. Projetar obras especiais, para quem não sabe, obras especiais são os viadutos, os elevados, as pontes, são chamadas de obras especiais no termo da engenharia e da arquitetura. Eles são bons de fazer isso, ótimos, mas é ruim de tráfego. De engenharia de tráfego, eles têm que assumir que são ruins em engenharia de tráfego. Porque não faz sentido a população agora da região leste pegar o engarrafamento para ir para voltar com um custo de 43 milhões e o diretor do DR dizer que vai resolver o trânsito fechando um viaduto. E a gente está sinalizando para o órgão, não é assim que vai resolver, você precisa priorizar o transporte de massa, criar corredor de ônibus. Agora anunciaram que vai fazer um viaduto na boca lá da saída de São Sebastião. Eu já vou dizendo daqui logo, 2024, presidente. Podem fazer 5 viadutos. Não vai resolver o problema. Sabe por quê? 40 mil pessoas no Alto Mangueiral, que é a projeção. Fora o que está crescendo em São Sebastião normalmente, o que já é o Alto Mangueiral. E o Tororó, eles estão prevendo, deputado João Cardoso, um complexo de moradia da Terra Cap no Tororó para quase 100 mil pessoas. Não bate a conta aí, você não precisa nem ser engenheiro, é a matemática pura e simples. Não bate se você não investir em transporte de massa, fazendo com que as pessoas cheguem mais rápido no seu local de trabalho, deixando o seu carro de passeio em casa. Agora está aqui, uma solução de 43 milhões não funcionou, mas fechar um viaduto que poderia ter sido... Vai funcionar, não vai. E esse retorno, esse fechado de retorno, é um retorno que eles abriram para no período da obra. Qual o sentido de um viaduto? Você ter fluxo constante. Aí você tem um viaduto que tem duas, a passagem de carro. Detalhe, a equipe foi lá e falou, deputado, é o seguinte, aqui só tem um jeito do carro passar, botando um sinal. Vamos colocar um sinal, que nem colocaram, deputado Gabriel. Lá no complexo, lá no Sobradinho, no viaduto lá de Sobradinho, tem um semáforo para você passar por baixo do viaduto. Olha... Os engenheiros internacionais devem olhar e falar assim, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Porque o viaduto era para o carro vir, passar e entrar direto numa alça de acesso. Não, o viaduto entra e para no semáforo, porque projetaram o outro carro que vem aqui, gerou acidente, chegou a atropelar uma senhora lá. Então, olha só, essa é uma escolha de governo, rodoviaristas, desde a fundação de Brasília, que vai colapsar o Distrito Federal, nós estamos dizendo aqui. E para fechar, presidente, aproveitar esse tempo para dizer mais uma vez a todos aqueles que nos acompanham aqui na defesa do transporte, que a gente tenta, eu juro, gente, a gente está tentando melhorar o transporte. Deputado João Cardoso veio aqui e apresentou, permita-me falar em seu nome aqui, deputado João Cardoso. Apresenta um projeto de lei, a gente aprova na comissão e aprova em plenário, que todos os veículos, a partir agora de uma renovação, têm ar-condicionado. Para quem vive em Brasília e viveu 161 dias numa seca danada, só quem não pegou ônibus lotado num calor, sabe, ou acha que não precisa de um ar-condicionado dentro do ônibus. Aí a gente apresenta uma propositura pedindo um ar-condicionado dentro do ônibus. Ao invés do governo do Distrito Federal, que a gente é que paga o ônibus, é a população que paga o ônibus, não é empresário não, a população paga o ônibus. Ao invés do governo falar assim, essa é uma lei que faz sentido, tem visto de iniciativa? Ok, mas vamos chamar para si e vamos incorporar agora na tecnologia embarcada dos veículos e vamos exigir que toda a frota tenha ar-condicionado. O GDF foi lá, recorreu, derrubou agora no TJ a urgência de ter a renovação das frotas ar-condicionado. A mesma ação o governo fez com o nosso fundo de transporte. Eu cheguei, eu pergunto, meu caro amigo secretário de mobilidade, você está me ouvindo nesse momento, como é que você vai pagar as contas se você não tem um fundo de transporte? Me explica, porque todo lugar no mundo que nós estamos visitando, em cidade que nós estamos visitando, tem debatido o fundo como forma de ter lastro. E eu não estou querendo nem taxar, não. A gente podia criar várias taxações aqui para ter recurso para bancar a mobilidade. A maioria das cidades que implementou tarifa zero é 2% do orçamento. Bate, você pega 1 bilhão e 200 milhões, é 2% desses 61 aí, salvo engano, se a matemática não estiver errada, do orçamento do Distrito Federal para mobilidade. Só que você precisa de um fundo para gestar, não temos um fundo. E vai ficar vindo aqui pedir pires na mão toda vez, presidente, para a gente ficar aprovando crédito sem controle, sem noção de como está, se o fluxo bate, não bate. Então, isso aqui é uma reclamação, não só de um parlamentar, mas de um cidadão que usa o transporte público, não mais agora, é verdade, mas que usou grande parte da vida toda e sabe o impacto na ponta que gera. Então, se o governo quer resolver, acate as boas práticas nossas, incorpore melhor qualidade de vida dos usuários do transporte, porque isso você vai conseguir reduzir uma série de danos. E, para encerrar de verdade, está lá nos normativos da Organização Mundial de Saúde. O estresse e o tempo no transporte público é um dos maiores causadores de doença, de adoecimento na classe trabalhadora. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Max. Convido o novo deputado Gabriel Magno. Não... O Fábio e o Max é um só. E a Deise. Então, você, o Fábio e a Deise são um só. Porque o João está tentando me induzir a erro agora, dizendo que é pelo comunicado de líderes chamar o Fábio. Então, dizendo que você, a Deise e o Fábio fazem parte do mesmo bloco. Agora, por que, que o Gabriel e o Chico... Ah, não, aí são dois, né, da minoria. É. E o Chico fazia, tinha esse golpe na época do Hollenbeck também.
Essa estrela, presidente, ela tem algum valor...
Posso nem criticar que o Chico fazia isso na época do Hollenberg. É.
Mas o governo também tem o líder do governo aqui, da maioria, presidente, que também fala, se quiser, mais vezes. Presidente, boa tarde a todas as pessoas. Me traz aqui, presidente, quatro assuntos hoje. Primeiro, o debate que nós estamos vendo no país e como... que a elite econômica do Brasil pressiona de maneira completamente antidemocrática os governos e o próprio orçamento. Agora, o ataque desse setor é pelo corte de gastos. Você cortar gastos. E quando fala corte de gastos, é um nome que eles dão mais bonitinho para não, porque não tem coragem de falar para as pessoas que querem cortar direitos. Só que esqueceram que nós não temos mais na presidência da República um vassalo dos interesses do andar de cima, vou chamar assim, presidente, mas o presidente Lula, que ganhou a eleição para defender um programa popular. E aí gera uma revolta. Mas eu quero trazer um debate importante, porque o Lula diz o seguinte: se é para cortar gastos, vai ter. Mas vai cortar gastos é do andar de cima, é dos militares, da Previdência e dos privilégios dos militares que nunca entraram nas reformas da Previdência. Hoje, só hoje, no ano, a Previdência dos militares tem rombo de mais de 50 bilhões de reais. Se é para cortar, vamos começar dali. Vamos cortar os privilégios do setor da classe política e vamos cortar os privilégios também das grandes empresas, das anistias, dos benefícios fiscais, das renúncias fiscais. De fato, isso incomoda muito esse setor que não gosta de povo, não gosta de direitos, mas eu quero aqui parabenizar o presidente Lula mais uma vez e dizer que nós estamos aqui no DF também nessa briga no debate do orçamento. É assustador como aumentou o orçamento de renúncia fiscal para grandes empresas no período do governo Ibanez. Mais de 400% de aumento de renúncia fiscal. Saímos de 1 bilhão e 800 milhões de reais em 2019 para mais de 9 bilhões de reais nesse ano de 2024. É um absurdo. Não é possível que os governos continuem sendo agentes dos interesses daqueles que não precisam do Estado, daqueles que utilizam muitas vezes o Estado para fazer negócio e para lucrar muito. E aí, a partir disso, presidente, quero saudar aqui que ontem foi aprovado na Câmara dos Deputados a Política Nacional de Cuidados, uma iniciativa do governo federal muito importante para botar no centro da garantia dos direitos da população brasileira a atenção e o cuidado, pensando políticas para a primeira infância, pensando política para as pessoas idosas, para as pessoas com deficiência e, fundamentalmente, para os cuidadores, para as cuidadoras, remuneradas ou não. E esse é o destaque, porque a maioria das pessoas que hoje gastam seu tempo com cuidado não são remuneradas no Brasil. As atividades domésticas, o cuidado com parentes, amigos, vizinhos, e não recebem por isso. Hoje, o levantamento que no Brasil as pessoas gastam em média 17 horas por semana com tarefas domésticas e cuidado de pessoas sem remuneração. Com recorte que, como se fala de mulheres, é o dobro do tempo gasto do que os homens. Por isso, o debate da redução da jornada é ainda mais fundamental. É preciso reduzir a jornada de trabalho remunerada sem diminuição do salário, porque as pessoas, inclusive, gastam muito tempo com trabalho doméstico e afazeres domésticos sem remuneração. A Política Nacional de Cuidados, ela é importante para inverter essa lógica, cuidar também dessas pessoas, e é fundamental, mais uma vez eu reforço aqui, a necessidade do debate da redução da jornada. E falo isso, presidente, porque a extrema-direita, esse era um debate que não era para ser esquerda contra direita, mas virou. Porque a extrema-direita apresentou uma outra PEC no Congresso Nacional para tirar mais direito ainda dos trabalhadores, que é acabar com a jornada. É trabalho por hora. É transformar os trabalhadores brasileiros que conquistaram com muita luta a jornada de trabalho em horas, em horistas, presidente. Fragilizando ainda mais os vínculos, fragilizando ainda mais o tempo. Está lá, proposta da extrema-direita, que infelizmente, e aqui eu quero dialogar com a vice-governadora, que deu uma declaração, de que é incompatível a jornada 6x1 no Brasil. A capital do país, o Distrito Federal, devia dar o exemplo, é ter política pública para melhorar a vida da classe trabalhadora. Quero dialogar com a vice-governadora Celina Leão. Não embarque na furada da extrema-direita para continuar negando o direito dos trabalhadores. É a oportunidade para dialogar com o povo de Brasília, dessa cidade, e ter política pública no Distrito Federal, deputado João, para os trabalhadores terem mais tempo de qualidade de vida, ter trabalho mais digno, ter mais tempo para a família, ter mais tempo para as atividades culturais, lazer, de estudo, para a igreja, para a religião, para diversas outras atividades. para cuidar da casa. Você também está precisando, né, deputado João? Então é fundamental essa agenda no Brasil. E, por fim, presidente, eu quero dizer que chegou à Comissão de Educação, Saúde e Cultura um documento do CRM, Conselho Regional de Medicina, com indicativo de interdição ética da UPA, do Recanto das Emas, deputado Chico. O que quer dizer? Que se o IGES não der resposta aos problemas, principalmente a sobrecarga no atendimento pediátrico, em 20 dias, a interdição poderá ser posta em prática. Isso é mais um episódio do caos da saúde pública na nossa cidade. Reportagem dessa semana mostrou, pelo G1, que só nesse ano quase 500 crianças morreram nos hospitais do Distrito Federal. E o ano não acabou, deputado João. A crise da saúde, que foi agravada esse ano com a crise da pediatria, é preciso ter uma resposta urgente do governo do Distrito Federal, e até agora não foi dada. Cadê os pediatras? Cadê o aumento dos leitos? As condições de trabalho para esses servidores? Não tem. E nós vamos viver de novo, repetir mais uma vez o caos e o desastre no ano que vem, com uma nova sazonalidade, e eu que deve piorar, inclusive. Por isso, eu reforço aqui mais uma vez a importância também da CPI da Saúde do IGES avançar nessa casa. E eu encerro aqui dialogando com o deputado Max. Deputado Max, eu passo todos os dias no viaduto do Jardim Botânico, porque eu moro no Jardim Mangueiral. E eu vou dizer uma coisa, o tempo no trânsito é o mesmo. Não diminuiu um minuto no tempo de saída de casa ou de chegada. Todo mundo que sai de São Sebastião, do Jardim Mangueiral, do Jardim Botânico para o centro da cidade, está gastando o mesmo tempo, com essa diferença, que ao invés de ficar parado no trânsito em cima, fica agora embaixo, no viaduto. Só que custou R$43 milhões. E foi feito até em tempo recorde, porque tem escola no Jardim Mangueiral, por exemplo, tem mais de 10 anos em construção, e eu encerro, presidente. Todo semestre, o governo muda a data de entrega. Com R$43 milhões, a gente tinha entregue 4 escolas para a região de São Sebastião, que é uma das regionais que mais precisam, inclusive, de escola. Então, lamentar as escolhas erradas que o governo tem feito para a cidade e a falta de fiscalização e compromisso com o conjunto da população, que agora fica o mesmo tempo no trânsito, só que passando debaixo de um viaduto. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Gabriel Magno. Encerramos o comunicado de líderes, começamos o comunicado de parlamentares. Convido o novo deputado Fábio Félix a fazer uso da palavra.
Presidente, deputados, eu gostaria apenas de saudar e elogiar a nossa deputada federal Érica Hilton, do PSOL, e o vereador eleito do Rio de Janeiro pelo PSOL, Rick Azevedo, pela importante iniciativa de rediscutir a jornada de trabalho e os dias de trabalho dos nossos trabalhadores. A gente sabe e reconhece que essa é uma pauta histórica da classe trabalhadora. Entidades sindicais e grandes quadros políticos desse país sempre lutaram para que esse debate fosse feito no Congresso Nacional. E agora ele retorna com uma grande mobilização social para que o debate esteja na mesa. Os trabalhadores sabem da dificuldade que eles têm numa jornada dura de 6x1. É uma jornada que vários países do mundo já acabaram e isso não diminuiu a produtividade. Hoje a PEC, deputado João Cardoso, chegou a mais de 200 assinaturas na Câmara dos Deputados, com apoio de deputados de esquerda e de direita, deputados do União Brasil, do Progressistas, do Republicanos, do Avante, do PT, do PSOL, um deputado do PL, mas deputados de muitos partidos políticos assinaram, do MDB, assinaram a PEC para que o fim da escala 6x1 seja debatida. Se você entrar na página dos deputados de direita que estão falando contra a PEC, você vai ver os trabalhadores lá dizendo que eles são de direita, alguns deles, mas que não entendem como aqueles deputados não podem ter o mínimo de empatia sobre a sua condição de vida. Então, essa PEC ela é mais do que necessária e deveria ser uma PEC suprapartidária.
Óbvio que é preciso pensar medidas de transição. É óbvio que é preciso pensar incentivo aos microempresários para que o setor de serviços fique de pé. Mas o que esse debate traz para nós é uma questão humanitária. É a dignidade do trabalhador que não tem tempo para nada, que não tem lazer, que não tem acesso à cultura. Onde você anda na rua, os trabalhadores vêm falar sobre sua condição de trabalho, especialmente os trabalhadores terceirizados, especialmente os trabalhadores de supermercados, de loja, do setor de varejo, esses que são mais precarizados do telemarketing, esses são os mais precarizados. Aí vem um deputado ou deputados aí fazendo discurso nas redes sociais, dizendo, eles têm que tratar direto com o empregador. Isso é de uma cretinice intelectual e política sem tamanho. Todo mundo sabe que na relação desigual entre o empregador e o empregado não tem condições de defender os seus interesses à altura, se a legislação não atua para defender a classe trabalhadora. Quem diminuiu a carga de trabalho de 48 horas para 44 na Constituição de 1988 foi a luta da classe trabalhadora. Então, não existe essa de que a negociação vai ser entre empregado e empregador, né, presidente? Imagina, se o empregador vai entregar mais uma folga para você, não vai. Tem que ter legislação. É aí que o poder público tem que entrar para garantir os direitos da classe trabalhadora brasileira. Então, se a direita ou a extrema-direita não paravam de falar chega de identitarismo, tá bom, chega de identitarismo, vamos falar de classe trabalhadora. E é a hora de falar, é a hora de discutir a jornada de trabalho, voltar a discutir a jornada de trabalho como prioridade. Prioridade na agenda pública nacional. E todo mundo, independente do partido político, se comprometer com essa agenda. E eu termino lamentando a fala da nossa vice-governadora Celina Leão, que trata o diálogo e a mobilização da classe trabalhadora como um erro, porque tem que ouvir o empregador. A opinião do empregador a gente já conhece. É a opinião de impor horas de trabalho extenuantes, horas de trabalho degradantes para a classe trabalhadora. Essa opinião a gente já conhece. O que é preciso é que o agente público, os parlamentares, o Poder Executivo, chamem agora, sim, os empregadores para conversar, mas de uma outra forma, para pensar estratégias de implementar uma jornada de trabalho, de dias trabalhados que seja digna para o trabalhador, garantindo as condições para todos os lados. E olha, não venham com falácias. Vários países do mundo diminuíram a carga de trabalho, experimentaram novas jornadas e não diminuíram o seu desenvolvimento econômico. Esse é um argumento que não se sustenta de pé pelas experiências históricas. Nós somos o quarto país do mundo com a maior jornada de trabalho em cima do nosso trabalhador. E está na hora da gente virar a página da história sobre isso. E foi fundamental. Precisou ter uma deputada com peso, a força da deputada federal Érica Hilton e também de uma liderança como o Rick Azevedo, no Rio de Janeiro, para que a gente tivesse esse debate novamente nacionalizado e sendo discutido por todos os lados. Todo mundo está sendo provocado a se posicionar sobre o tema, e a nossa mobilização continua, porque na sexta-feira tem um ato, depois de amanhã, em todo o país, em várias capitais, contra a jornada 6x1, que é degradante para o trabalhador brasileiro. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Fábio. Pergunto se algum deputado ainda deseja fazer uso da palavra. Deputado pastor Daniel de Castro.
Presidente, boa tarde. Boa tarde, nobres deputados e deputadas que estão aqui, assessores, os funcionários desta casa, aqueles que nos assistem pela TV Câmara Digital, pelo YouTube. Mais uma vez, louvo a Deus por estar vindo a essa tribuna fazer alguns agradecimentos. Primeiro a Deus, que tem sempre nos dado todas as forças necessárias para desenvolver esse mandato dentro de um propósito, um espírito que me foi concedido pela minha liderança nacional. Quando saiu a minha candidatura, eu sei, nas conversas que tive com a liderança da minha igreja e de tantas outras igrejas que aqui represento, eu sei o que foi pedido e eu tenho procurado de coração executar aquilo que me foi pedido de uma forma muito transparente. E digo isso porque me traz uma felicidade no coração. Final de semana, durante a semana, eu ando essas igrejas, essas reuniões, acampamentos, congressos, o tempo todo. E eu vejo que há uma alegria no coração de líderes evangélicos, de pastores, pastoras, missionários, evangelistas, da membresia, da juventude da igreja, das mulheres e dos homens. Eu sinto o carinho e o abraço e a gratidão que eles têm pela coragem que eu tenho tido de vir a esta tribuna, muitas vezes fazer enfrentamentos que são até duríssimos, muitas vezes necessários, naturalmente, com muita honradez, e também não sendo desonrado, porque aqui é a casa parlamentar, a casa que se fala, a casa que se reveste também em muitas ideologias. Então, quero de coração agradecer aqui a todas as lideranças evangélicas do Distrito Federal, católicas, espíritas, ao povo cristão dessa cidade que tem me abraçado. Agradeço, louvo a Deus aqueles que têm dito, estamos orando pelo senhor, deputado. Eu agradeço pelas vossas orações, rezas, pelo que vocês têm feito por mim. Agora mesmo estava respondendo uma pessoa ali, dizendo muito obrigado, me ponha mesmo nas suas orações. Quero ser fruto das orações daqueles que possam me cobrir, porque tenho enfrentado uma guerra, inclusive, religiosa mesmo. Mas vamos fazê-lo com muita fé em Deus, então sei que Deus está com a gente. Muito agradecido a todas essas lideranças. Presidente, também eu quero fazer um agradecimento, porque desde o ano passado eu bati muito na tecla, não só eu, outros parlamentares, sobre a questão dos 1.000 ACS e AVAs que nós perdemos e o prejuízo que isso foi para o Distrito Federal. E eu bati muito nessa tecla, ano passado e neste ano. E não tive a oportunidade de agradecer ao governador Ibanez, à vice-governadora Celina Leão, ao secretário da Casa Civil, secretário de Governo e ao secretário de Economia, pela contratação dos novos 800 agentes, AVS e AVAs, que eu tenho certeza que vão fazer um trabalho extraordinário pela nossa cidade, no que diz respeito à proteção dos mais vulneráveis, principalmente na luta contra o vírus de chikungunya, zika vírus, dengue, que tanto tem matado. Então, meu agradecimento de coração. Quero agradecer também, hoje nós tivemos uma reunião extraordinária no Palácio do Buriti, onde foi assinado o decreto que institui o sistema eletrônico, Sistema Eletrônico de Registro e Controle. Registro e Controle de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, é o PGRS Digital. Deputados, essa é uma plataforma extraordinária. O GDF lança essa plataforma para facilitar o gerenciamento dos resíduos sólidos produzido na capital. Esse sistema ele vai oferecer maior transparência e controle sobre o destino dos materiais, permitindo acompanhamento em tempo real das informações, o que facilita a fiscalização e garante o cumprimento das normas ambientais. A partir de agora, todas as grandes empresas e geradores de resíduos serão obrigadas a registrar eletronicamente seus planos de gerenciamento de resíduos, fornecendo detalhes sobre os tipos de material gerado, quantidade, o transporte e o destino final desses resíduos. Essa interface ela vai permitir que o GDF monitore o cumprimento das obrigações de forma eficazes do transporte e da transparência desse transporte. Esse sistema, PGRS Digital, integra todos os envolvidos na gestão de resíduos sólidos, a administração pública, as empresas, os profissionais do setor, como a Associação de Catadores de Recicláveis, por exemplo. Esse serviço ele vai facilitar com que a gente possa trabalhar, e eu até disse hoje lá no Palácio, quando a gente tem um problema como essas chuvas que está tendo, que muitas vezes estraga tanto as nossas vias, daquelas que não são pavimentadas, muitas vezes a gente só corre, a gente liga lá no SLU e ele manda o RCC, o reciclado da construção civil, que é o material que é pego nessas construções, levado pela SLU, ele é triturado e ele serve para nos ajudar a debelar os problemas da cidade. Então, a partir desse momento, isso será gerenciado online, numa plataforma digital. Então, é um grande avanço para quê? Para que a gente possa continuar cuidando do meio ambiente, da educação da população, inclusive instruindo ela, que lixo se joga no lixo, não onde muita gente costuma jogar. Eu canso de passar na Vicente Pires, na Rua 8, o SLU limpa os papalixos na segunda-feira, na terça-feira você pode passar lá, está entupido de lixo. Você abre o papalixo, ele está vazio, o lixo está no chão. A população é tendenciosa a jogar os lixos. E ela não se engana, esse lixo, não, ele vai entupir a boca de lobo, vai gerar alagamento, e aí quando é terra, vai gerar as crateras e os problemas. Quando é asfalto, perigo de perder o asfalto, que é dinheiro público do próprio cidadão. Então nós estamos acompanhando isso, e eu quero muito agradecer por esse trabalho que foi feito hoje e a assinatura desse decreto. Por fim, presidente, eu também quero muito agradecer a senadora Damares. Tem sido uma companheira minha extraordinária na execução do meu mandato. Tenho conversado com ela constantemente. Nós estamos tendo esse embate aqui da questão da doutrinação nas escolas por parte de alguns professores. E, mais uma vez, não estou acusando os professores. Eu quero apenas que isso venha para um eixo normal. Tenho conversado com ela. E o que se faz é por conta da Lei 10.639, de janeiro de 2003, e a Lei 11.645, de março de 2008, que é uma lei, inclusive, do presidente. Ontem eu conversando com a senadora Damares, ela já pegou essa lei e ela vai trabalhar a alteração dessa lei, para que todas as religiões tenham os seus espaços, mas fora da sala de aula. Sala de aula nós vamos ensinar a cultura, nós vamos ensinar os valores, nós vamos ensinar a nossa arte, o carimbó, seja o que for, nós vamos ensinar isso na nossa sala de aula, beleza. Mas nós não vamos fazer doutrinação e de espectro nenhum, não tem esse interesse. Mas quer fazer alguma coisa? E nós também vamos brigar por isso, Tiago, porque agora estão querendo proibir os alunos, no intervalo, de fazer os seus cultos, que é fora da sala de aula, que é os próprios alunos, como nós temos o FIRE Universitário, que é uma plataforma onde os alunos se reúnem nas suas faculdades, num ambiente de intervalo, para fazer uma oração, uma adoração, que quer que seja. Então, que se faça isso fora da sala de aula. Sala de aula não será ambiente, e nós faremos toda a oposição necessária que for para que isso aconteça. Mas eu quero aqui, senadora Damares, muito obrigado, minha amiga, por ser essa companheira. Pegue mesmo essa lei, faça a alteração dela e nós estaremos trabalhando junto para que o Estado, ele se permaneça laico como Estado, mas com todas as religiões, de todos os povos, de todas as culturas, o que é bom para todo mundo. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, deputado. Pergunta se mais algum deputado deseja fazer uso da palavra. Deputado Tiago Manzoni, deputado Chico Gilante, deputado Chico, depois deputado Tiago.
Presidente, eu vou falar aqui mesmo dessa minha poltrona. Eu estou vendo uma matéria aqui que ela incomoda todos nós. Estou vendo aqui numa matéria do Jornal Estado de São Paulo, de que o nosso querido Banco de Brasília, BRB, gastou 3 milhões e 200 mil reais com a compra de camarotes para aquela corrida de F1, Fórmula 1. Eu pergunto, essa corrida de Fórmula 1 interessa aos clientes do Banco de Brasília? Eu sou cliente. A gente paga um juro miserável. Tem um bocado de servidores do governo do Distrito Federal e, inclusive, dessa casa, que estão endividados, pagando juro, não aguenta mais pagar juro. E aí o BRB pega, convida 110 pessoas, que eu não sei qual foi o critério para os convites, e gasta de uma vez 3 milhões e 200 mil reais. Se está sobrando dinheiro lá na pasmada do BRB, possivelmente está sobrando dinheiro, né? Porque poderiam fazer uma doação para consertar escolas. Quantos aparelhos de ar-condicionado daria para comprar com esses 3 milhões e 200 mil reais? Daria para cobrir pelo menos umas 5 quadras. Não é? Mas se quer gastar com esporte, por que que ele não pegou esse dinheiro e fez a reforma do Abadião lá na Ceilândia? Ou do Agostinho Lima lá em Sobradinho? Ou do Chapadinha lá em Braslândia? Mas não. Convida 110 pessoas, eu não sei qual foi o critério. Gasta 3 milhões e 200 mil reais. Isso é um assinte. É um tapa na nossa cara. Nós... E olha que eu sou defensor desse banco. Quantas vezes já subi aqui nessa tribuna para defender o Banco de Brasília? Está sobrando dinheiro? Sabe, deputado Gabriel, deveria ter dado um reajuste maior para os servidores do BRB. Por que que teve que seguir a orientação da Febraban e dar o mesmo reajuste para o banco privado? Por quê? Aí, 110 apaniguados foram lá, aqueles canapés, aquelas bebidas, para assistir uma corrida de Fórmula 1, né? Isso é um ingresso caro da moléstia, né? E quem é que paga? Nós, os correntistas. Que o juro sai da nossa... É nosso saláriozinho que circula por ali, que faz com que o banco faça essas estripulias, né? Eu acho que o Banco Central do Brasil precisa fazer uma fiscalização rigorosa do BRB. E acho que o Paulo Henrique precisa tomar mais cuidado com relação a esses gastos desnecessários que está extrapolando, externamente incomodando a todos nós. Creio que não tem ninguém, até a base do governo, eu quero ver se vai ter alguém que vai defender o gasto de 3 milhões e 200 mil reais com ingresso para assistir a Fórmula 1 lá em São Paulo. Isso trouxe o quê de bem para nós? O que que a população aqui ganhou? O que que ganhou a população do Distrito Federal com o gasto dessa grana do BRB? Que não é dele, é nossa, dos correntistas. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico. Convido o deputado Tiago Mazzoni para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, o senhor vai me parabenizar hoje?
Vou lhe parabenizar, inclusive.
No título do Flamengo, no domingo?
No título do Flamengo. Ali é a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Te parabenizar pela participação de Vossa Excelência, né, lá na, ontem, lá no TJ. Hoje acho que Vossa Excelência falou com a CBN também. Sobre o...
Eu queria te agradecer, eu falei com o Metrópolis, com a Rádio Metrópolis, queria te agradecer porque eles te procuraram, Vossa Excelência pediu para que eles me telefonassem, muito obrigado, mas e o Flamengo, vai parabenizar? Não.
Eu queria, mas eu não dou conta, vai contra meus princípios, eu estou tentando, não estou conseguindo.
Seria um gesto de grandeza, seria um gesto de grandeza.
E aí lascou.
Presidente...
Tiago, deixa eu só rapidinho, se lhe atrapalhando, quero. Só apenas informar que... Não, agora já atrapalhei o Tiago, essa presidência informa que a razão da aprovação do requerimento 16/96/2024, de autoria do deputado Gabriel Magno, sessão ordinária de amanhã, quinta-feira, dia 14/11, será transformada em comissão geral para debater sobre a reforma do Teatro Nacional. Que, inclusive, eu agradecer a Vossa Excelência pelo gesto e, da mesma maneira, comunicar e também consultar os deputados. Todos concordam que a gente faça o próximo Colégio de Líderes na próxima terça-feira, às 14 horas, não na segunda, como é praticamente ratificar, né, o que já foi discutido. Se todos concordarem, a gente faz, ao invés de segunda-feira, terça-feira, às 14 horas, antes da sessão.
De minha parte, está ok.
Obrigado, deputado. Da sua parte, para mim, pesa muito.
Obrigado.
Mesmo sendo flamenguista.
Obrigado.
Terça-feira, às 14 horas, Chico. Antes da sessão.
Estou de acordo, presidente, mas Vossa Excelência, se quiser colocar para quarta, eu também acho bom. Né?
A quarta é feriado.
A boa terça-feira.
Então vai ter que ser na terça. Por isso mesmo que eu quero colocar na terça, porque tem um feriado agora na sexta, há uma preocupação que na segunda a gente tem uma dificuldade de coro. Terça-feira nós estaremos aqui por causa da sessão, então a gente já faz às 14 horas. Deputado, já parabéns aí pelo seu Flamengo, pelo título da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. A segunda divisão, né, Copa do Brasil.
O Santos foi campeão da Série B, presidente. Eu parabenizo também o deputado Joaquim Roriz, que é santista. Ele não está aqui, mas certamente ele
Série
vai saber.
Série B, é.
Foi campeão da segunda divisão. O Flamengo foi campeão da Copa do Brasil.
Ultimamente, foi o único título que o Botafogo teve, foi campeão da Série B.
O que... Eu vou para o meu discurso, presidente. Para quem não ouviu e não entendeu os motivos da risada, o deputado Chico pediu para a gente parabenizar o Vasco da Gama, que não caiu para a segunda divisão. Bom, presidente, boa tarde aos demais parlamentares que estão aqui, boa tarde às nossas equipes de assessoria, à imprensa que está aqui, a você que nos assiste pela TV Câmara, pelo YouTube. Eu vou falar novamente da pauta da educação hoje, mas antes, tendo em vista o comentário que o deputado Chico fez sobre o Banco de Brasília, o BRB, eu gostaria só de trazer um pensamento que um dia, eventualmente, vai poder ser discutido no Brasil. Por que será que o Estado quer empreender? A gente não estaria discutindo isso se fosse o Itaú, por exemplo, que é um banco privado, ou o Bradesco. Mas como o Estado quer realizar atividades que são, por sua natureza, da iniciativa privada, a gente acaba discutindo esse tipo de despesa que o BRB fez. Então, é só para um dia a gente poder discutir se o Estado deveria ou não exercer essas atividades, como se o Estado também deveria ou não se meter nas relações entre particulares e dizer, por exemplo, quanto custa o valor dos produtos, quanto custa a hora de trabalho, esse tipo de coisa. Um dia, eventualmente, a gente vai poder discutir isso. Mas a discussão que tem sido travada aqui na Câmara sobre alguns rituais religiosos acontecendo em sala de aula, parece que foi quase que um socorro, uma mão estendida para pais de família que estavam sem saber o que fazer. Depois que essa discussão chegou aqui na Câmara, todos os dias, eu e a minha equipe recebemos vídeos de diversas escolas do que está acontecendo no Distrito Federal. E é como se os pais nos procurassem, dizendo assim, olha, nós não sabemos o que fazer. Graças a Deus, vocês estão relatando o que está acontecendo, porque nós não sabíamos mais o que fazer. Então, me dirigindo a esses pais, contem conosco aqui na Câmara Legislativa, contem com o nosso mandato, nós estamos à disposição de vocês, respondendo diretamente à pergunta de vocês, como eu devo proceder? O artigo 5º da Constituição Federal, artigo 5º, inciso 6º, diz o seguinte, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Eu repito, é inviolável a liberdade de consciência e de crença. Vou ler o inciso 8º do mesmo artigo 5º. Ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Você tem direito de crer do jeito que você quiser. E você tem direito de fazer objeção de consciência. Atenção, pais de alunos do Distrito Federal. É um direito seu, a liberdade religiosa seu e dos seus filhos. A liberdade religiosa e a liberdade de consciência. Portanto, ao ver os seus filhos expostos a esses conteúdos religiosos inadequados, você pode levar para a escola a objeção de consciência. Eu tomei a liberdade de imprimir do site Escola Sem Partido, você pode entrar lá no site do Escola Sem Partido e imprimir
a objeção de consciência, ela está pronta para você levar para o seu filho. O seu filho não pode ser prejudicado por não participar de nenhuma dessas aulas em que rituais religiosos acontecem. É um direito seu, previsto na Constituição Federal e também previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 12, inciso 4º, onde está previsto que é direito dos pais que os filhos recebam a educação religiosa que estejam de acordo com aquilo que eles, os pais, acreditam. Então, tem norma constitucional sobre o tema, tem Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi recebida no Brasil e que está em vigor aqui no Brasil, que garante o seu direito. Então, você vai entrar em escolasempartido.org, se esse não for o sítio, você pode botar no Google Escola Sem Partido, que você vai encontrar, e tem lá termo de objeção de consciência. Leve, vou pedir mais 30 segundos. Pode imprimir, pode levar à escola do seu filho, porque o seu filho não é obrigado a participar desses rituais que estão acontecendo, e ele não pode ser prejudicado nos seus resultados escolares por não querer participar. Tendo dito isso, eu reafirmo o meu compromisso com os pais de lutar, tanto aqui quanto em conjunto com parlamentares federais, para que nós venhamos a dar um basta nessas violações aos direitos dos alunos e também dos pais de alunos. Então, eu faço coro aqui com o deputado pastor Daniel de Castro, também me comuniquei, estive hoje no Senado Federal, em contato com senadores da República, conversei com deputados federais, para que as questões legais que precisam ser resolvidas sejam resolvidas. Enquanto não há previsão legal expressa, vedando, porque também não há autorizando, o que está autorizado é ensinar cultura e história afro e indígena. Com base nesse pressuposto, o que nós temos visto e temos recebido a todo momento e comunicado também à Secretaria de Educação, o que nós temos visto é que tem sido ensinada religião. Enquanto nós não resolvemos o problema legal, e vamos resolver, vocês têm o nosso compromisso, vocês podem usar o termo de objeção de consciência. Acompanhem o trabalho do Escola Sem Partido, é um trabalho magnífico que é feito há muitos anos e eles estão juntos conosco e com os pais que precisam de ajuda. É isso, contem conosco, nós estamos juntos, vamos em frente. Presidente, muito obrigado, boa tarde, Deus abençoe.
Amém, deputado, muito obrigado. Pergunto se algum deputado ainda deseja fazer uso da palavra. Aqui pela ordem, deputado Gabriel, depois deputado pastor Daniel de Castro.
Gabriel. Presidente, uma questão de ordem muito breve, porque é importante. Presidente, uma questão de ordem muito breve, porque é importante também, nós estamos numa casa de leis, falar sobre o regramento jurídico. E eu fico feliz, por um lado, que os dois parlamentares que subiram à tribuna para falar de doutrinação e de legislação de professores em sala de aula admitem que o que eles dizem não tem respaldo na lei. Foi dito que uma senadora, inclusive, vai tentar mudar a lei, e o outro disse que as questões legais nós tentaremos resolver. É importante essa parte da fala. Porque o Supremo Tribunal Federal, inclusive, já decidiu que o Escola Sem Partido, que foi dito também, acionado aqui na tribuna, como mecanismo e o instrumento que legitima, que teoriza o que os parlamentares estão querendo dizer sobre a falsa alegação de liberdade religiosa, é inconstitucional. O Estado de Alagoas aprovou uma legislação do Escola Sem Partido, e essa lei foi decretada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, resolvendo a questão da liberdade de cátedra, dizendo que essa história de tentar perseguir professor, que é o pano de fundo dos ataques feitos aqui, não vai vingar no Brasil. Então, eu quero deixar aqui nosso total solidariedade a todos e todas nas escolas, que, de fato, não é o espaço da doutrinação religiosa, não pode ser de nenhuma das religiões, mas deixar aqui muita tranquilidade para os professores e para as professoras, para os estudantes que têm o seu direito dos professores e professoras de ensinar, dos estudantes, o seu direito de aprender, como está previsto na nossa Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em toda a legislação. Qualquer professor ou estudante que tiver o seu direito de ensinar e aprender ameaçado, também é aqui a Comissão de Educação, Saúde e Cultura dessa casa, está aberta e à disposição para garantir escola democrática, para garantir escola inclusiva e uma escola pública de qualidade. E reforço, o Escola Sem Partido é ilegal e inconstitucional.
Obrigado, deputado. Com a palavra, deputado Tiago Mazzoni, depois o deputado pastor Daniel de Castro.
Ele primeiro, ele está primeiro, presidente.
Oi? Aí, deputado, pode ser.
Presidente, assim, eu só me assusto um pouco com a fala do deputado Gabriel, porque ele insiste em dizer que nós estamos perseguindo professores. É mentira, não é verdade, deputado. Não faça isso, não, pelo amor de Deus. Vamos ser racional aqui. Nós estamos fazendo um embate de alto nível, mas não impute a nós que nós estamos perseguindo professores. Pelo contrário, nós estamos defendendo professores cristãos. É diferente. Eu gostaria que Vossa Excelência fosse no meu gabinete, abrisse o zap comigo, o meu Instagram, para a gente discutir, para você ver milhares e milhares e milhares de mensagens que eu recebo de apoio pelos cristãos que estão lá. Porque se não tem uma legislação que autoriza, também não tem a que proíbe. E a legislação que os senhores estão usando está equivocada. Lei 11.645/2008, do Lula. Altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro, que modifica a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira Indígena. Aqui a lei está dizendo sobre história e cultura, não está falando de religião. O que os professores, e são poucos, estão fazendo é doutrinação de religião. Ele não está falando sobre a cultura dos povos africanos, sobre as guerras, sobre as doenças, sobre a sua comida, sobre a sua vestimenta, não. Ele está falando sobre o que é feito, inclusive com nomes de entidades escritas. Isso tá declarado. Eu levei ao Ministério Público com todas as provas materiais que chegaram ao meu gabinete. Aí a lei, depois, o Lula veio e editou a Lei 10.609, de 9 de janeiro de 2003 também, que altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes de base da educação nacional para incluir no currículo da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História, Cultura Afro-Brasileira. Então, vocês pegaram essas duas leis aqui, esses professores pegaram essas duas leis, e sob o que a lei não está autorizando, por isso a necessidade de melhorar a sua escrita, porque ela não veta, nós temos que colocar vedando. Mas também não quer dizer, aquilo que não é proibido é permitido. No direito você pode levar até para essa máxima. Mas só que aqui não é permitido, aqui tem a temática que tem que se debater na escola. Beleza, é lei, mas a temática é história, cultura, afro-brasileira e indígena. É falar da história, da cultura desses povos. É, presidente, falar da religião na sala de aula. Eu já passei áudio aqui nesse plenário. Nós estamos com crianças doentes, síndrome de pânico, depressão, porque elas são ensinadas numa cultura judaico-cristã, e muitas delas com a Bíblia Sagrada, são evangélicos, com os ensinamentos nas nossas EBDs, Escola Bíblica Dominical, que são verdadeiras escolas, e elas aprendem lá do que é Jesus Cristo, do que é cultura judaico-cristã, do que Cristo fez pela humanidade. Chega lá, elas têm que avocar, inclusive, entidades de cultura matiz africana. E nós estamos brigando porque isso nós não vamos permitir. E aqui, em hipótese nenhuma, afronta qualquer professor.
Nós amamos o professor. Já falei, vou repetir. A minha família é cheia de professores. A minha esposa o é. Eu sou. Não é isso. Nós só não queremos que as nossas crianças sejam doutrinadas na parte religiosa, contrário àquilo que nós as ensinamos. Principalmente no meu caso. Sou um pastor, inclusive, de formação teológica. Minhas filhas, ensino eu. Ensino religioso, elas aprendem na minha casa, com a minha vida, com a minha ida às igrejas. Eles querem ensinar qualquer outra cultura, seus religiões, levem para os seus locais e ensinem lá, nenhum problema. Mas deixem as nossas crianças e adolescentes em paz e que elas façam lá o que elas aprendem na nossa casa, na nossa igreja, não no que eles querem doutrinar. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado. Deputado Tiago Mazzone.
Presidente, vou começar pelo começo. Ataque a professores. Mentira. Estamos defendendo os professores. Inclusive, algumas das denúncias que nós recebemos no gabinete é de professores. Porque tem professor que não concorda com o que está acontecendo. Aliás, a maioria dos professores não concorda. Pode até não ter coragem de se expor publicamente, porque sabe que vai ser perseguido. Então, não se expõe publicamente. Mas tem denúncia chegando no nosso gabinete de professor que não concorda com o que está acontecendo. E nós sempre estaremos ao lado dos professores, inclusive, para valorizá-los. Essa questão relativa à lei é muito interessante, porque parece que, às vezes, o parlamentar que nos antecedeu aqui esquece que a lei federal ela é inferior à Constituição Federal. A Constituição Federal ela tem superioridade em relação a qualquer outra lei. E naquilo em que a lei não estiver adequada à Constituição, ela não deve ter validade. Vou repetir o que diz a Constituição. É inviolável a liberdade de consciência. O que quer dizer que o aluno não está obrigado a violentar a sua própria consciência para assistir rituais em sala de aula. Artigo 5º, inciso 6º. Outra mentira descarada que foi dita daqui, que o escola sem partido é inconstitucional. É mentira. A lei de uma unidade da federação sobre o escola sem partido foi declarada inconstitucional por vício de iniciativa, o que não significa dizer que o movimento Escola Sem Partido é ilegal ou inconstitucional. É movimento da sociedade civil organizada, que protege as crianças e os pais, que protege as famílias da interferência indevida do Estado por meio da educação naquilo que o Estado não deve se meter. Portanto, o Escola Sem Partido é legal e é constitucional. Mas eu vou um pouco além. Para dizer que, ao mesmo tempo em que tentam criminalizar um movimento decente, como é a Escola Sem Partido, os mesmos partidos e, muitas vezes, os mesmos deputados defendem movimentos criminosos travestidos de movimento da sociedade civil organizada. Eu dou exemplo. Movimento Sem Terra. É defendido por esses deputados. O pessoal que invadiu o prédio ali, propriedade privada, é crime. É defendido por esses deputados. Mas aí não. Aí é a luta. É a luta que deve ser defendida, é a sociedade civil organizada. Não é, não. E a gente está cansado, a sociedade brasileira está cansada dos discursos da esquerda, dos dois pesos e duas medidas e da tentativa de criminalizar o cidadão comum, porque essa tentativa que se faz de criminalizar a direita, o Escola Sem Partido e outros movimentos, é, na verdade, a tentativa de criminalizar o cidadão comum e os anseios do cidadão comum, porque tudo que o cidadão comum quer é que o seu filho vá para a escola e aprenda aquilo que precisa aprender para depois se inserir no mercado de trabalho, e não que a escola preste o desserviço de educar de maneira diferente no que concerne a religião, moral, ética, etc. Então, os parlamentares de esquerda que aqui nos antecederam continuam usando dos mesmos artifícios, das mesmas inverdades, para tentar criminalizar não só o movimento de direita, mas o cidadão comum. Resultado, as urnas estão expurgando a esquerda dos lugares de poder do Brasil, e isso vai continuar a acontecer. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Thiago Manzoni. Agradeço a todos os deputados, deputadas, assessores e assessores, pessoal da imprensa, prazer em recebê-los aqui. Enfim, não tenho nada mais a declarar, e antes que alguém queira falar de novo, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.